todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Claro, não é por má vontade, não é por nada. É por constatação.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h. Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
A rede da informação. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Fala, rapaziada, estamos chegando aqui com o Camisa 10 desta quarta-feira. Que dia é hoje aqui? Hoje é dia 28 de agosto. Tiraram o calendário de relógio, relógio de carro pra baratear tudo. Não vem mais com nada, né, Bruno?
Pra tá ficar meio perdido. Tá,
ninguém
certo,
sabe que dia é hoje.
28.
Aí fala um engraçadinho aqui do lado. Ah, hoje é dia da eliminação do Palmeiras. Olha só que engraçadinho.
Não, foi ontem. Né? Não é hoje, não. Foi ontem.
De qualquer forma, é um dia triste pra torcida Palmeiras.
É duro, hein? Palmeiras, ele não é nada de outro mundo ser eliminado pro Grêmio. Nada. Qualquer um pode ser eliminado pro Grêmio, que é um grande time, copeiro, tem grande técnico, grandes jogadores. Mas é claro que pro palmeirense ser eliminado em casa, né? Em casa, Pacaembu e tal, né? O Allianz Parque tava tendo show no final de semana. É, machuca, lógico, né? Tinha torcedor ontem bem decepcionado com essa eliminação do jeito que ocorreu. Hoje a competição prossegue, vamos ver quem é que passa. É, os gringos do outro lado. É, a Copa do Brasil também prossegue. Tem Campeonato Brasileiro, uma rodada importante no final de semana. Tem muita coisa para acontecer ainda. Gabriel Dias, boa tarde.
Boa tarde, Márcio Espímpolo, ouvinte da Jovem Pan. Realmente, ontem o Palmeiras deixou a Copa Libertadores da América e muitos torcedores estão aí bravos com a equipe nas redes sociais, mas segue agora no Campeonato Brasileiro e hoje teremos aí a definição do adversário que enfrenta o Grêmio. Flamengo e Inter jogam às 21h30 da noite, transmissão aqui da Jovem Pan pelo nosso YouTube, Bruno Prado. E aí, Bruno?
É, olá, Gabriel Espímpolo, os ouvintes. É, sempre fica aquela... um sentimento ruim para o torcedor do Palmeiras, né? Uma eliminação numa competição importante, uma competição que o Palmeiras quer ganhar mais uma vez, ganhou só uma vez em 1999, mas algumas coisas, né, que estão sendo ditas, fazem parte de um pacote em que o time está inserido. Muita gente reclamando, no segundo tempo o time só cruzou bola para a área, não criou muita coisa. Sempre foi assim que o Felipão trabalhou. Aí você pode gostar ou não do estilo, né? Mas não dá pra achar legal o Felipão só quando ganha e quando perde não achar. Ele sempre trabalhou dessa maneira. Defesa forte, bola aérea, sem muita criatividade com a bola no pé, um jogo direto e que algumas vezes não funciona e muitas vezes funcionou pra ele. Não é o meu estilo favorito, mas reclamar só quando perde também não é justo. O Felipão nunca foi um treinador muito criativo, mesmo lá atrás, década de 90, era Arce no Grêmio, Arce no Palmeiras, bola alta, Jardel, Oséias, nunca foi muito diferente disso.
Vamos para as manchetes? Já já a gente vai falar mais sobre isso, sobre a eliminação do Palmeiras na Libertadores da América. A Libertadores termina aqui para o Palmeiras. Os repórteres da PAN vêm aí, as principais notícias da quarta-feira para você.
Em noite de Pacaembu lotado, o Palmeiras perde de virada para o Grêmio por 2-1 e está fora da Libertadores.
E o Corinthians enfrenta o Fluminense amanhã pela Copa Sul-Americana. Pedrinho foi reavaliado pelo departamento médico. Está ok, vai pro jogo.
O São Paulo no sábado tem um compromisso contra o Grêmio às 11 da manhã no estádio do Morumbi, promessa de casa cheia, e o tricolor vai tentar aproveitar que a equipe gaúcha muito provavelmente estará com o time totalmente reserva para essa partida.
E o Santos se reapresentou nessa quarta-feira, o time havia folgado na terça. Joga pelo Brasileirão no sábado, enfrenta a Chapecoense em Chapecó.
Estamos pelo YouTube, no aplicativo, no AM. São muitas as possibilidades, as formas para você acompanhar. Cebolinha. Opa. Jogou bem ontem, né?
Muito.
São muitas as possibilidades para você acompanhar a Jovem Pan aqui no Camisa 10. Tem palmeirense bravo aqui, ó. Sandy e Júnior atrapalharam ontem. Até pra ele está sobrando, hein, Bruno Prata? Até pelos dois, sobra a eliminação do Palmeiras, hein, por causa do show.
Em 2017, o Palmeiras foi eliminado no estádio dele, pelo Barcelona de Guayaquil. O ano passado foi eliminado pelo Boca no estádio dele. Foi eliminado pelo Cruzeiro na Copa do Brasil. A volta foi em Belo Horizonte, mas perdeu no estádio do Palmeiras. Então, já teve um monte de eliminação recente lá no estádio do Palmeiras mesmo.
Ó, Aurélio, bota a música do Sandy Júnior aí pra comemorar, mano. Pelo mano no final dá pra perceber o que é. Eu só queria falar uma coisa aqui antes da gente ir pro intervalo e já retomar aqui o programa. É, meio dia e seis. É, ontem eu vi, depois do apito, Bruno Prado, Gabriel e amigos da Jovem Pan, senhor, a gente fala por respeito, senhor, de, né? É mais velho que a gente fala senhor. Não, tô falando senhor de cabelo grisalho, saindo no braço na minha frente. Depois da eliminação, palmeirense brigando entre si. Aí vi mulher brigando, uma puxando o cabelo da outra, ameaçando cuspir na outra.
Que draga, hein?
Aí, dois moleques que deviam ter o quê? 17, 18 anos, separando os senhores e tentando conter do outro lado, que era mais pra frente de onde a gente tava, as mulheres que estavam brigando ali. Então, isso é o destempero, né? Nervosismo, futebol, mexe com paixão, porque o Palmeiras estava eliminado. E aí, minutos depois, jogadores na zona mista saindo sem falar com ninguém, né? Daquele jeito deles, tá? Enquanto os gremistas comemoravam. Certamente, esses vão virar a página rapidamente, daqui a pouco vão ter, né, a digestão é muito rápida para alguns, outros demoram mais para digerir um resultado como esse, mas jogador de futebol é assim, alguns nem ligam, essa é a realidade. Mas o que irrita, Bruno Prado, eu imagino como o torcedor do Palmeiras se sente, é o Felipão com algumas convicções e o jeito dele de jogar, Bruno Prado, com um time que tem boas opções, tem bom banco de reservas, bola na área, raramente você vê o Felipão. É, ele não joga, mas raramente você vê o time do Felipão entrar com a bola no chão, tabelando, fazer infiltração, ultrapassagens, e é tudo, ó, o Dudu resolve, joga a bola no Dudu que ele resolve, o Dudu recebe a bola por cima, por baixo, e aí depois é xingado, é massacrado. Dizem agora que ele e o Diogo Barbosa saíram no braço no final. Há poucas semanas o Lucas Lima era escalado com o Scarpa pedindo passagem no banco. Aí ontem no intervalo ele me vem com o Deyverson pro segundo tempo. Aí eu falei, Jesus Cristo, os torcedores do Palmeiras se mordiam o cotovelo. Então, até quando o Felipão, vou até usar a gíria aí que o Neymar usa, até quando o Felipão vai defender os parças? E o Palmeiras vai continuar pagando o pato. Felipe Melo outro dia disse que o Santos joga um futebol bonito, mas já tá eliminado de 3 competições. Felipe Melo, o Palmeiras também tá fora de novo, cara. O Palmeiras tá fora de novo. E o Felipão é o comandante. Até quando o Felipão defendendo os parças vai deixar a torcida do Palmeiras chupando o dedo com o investimento alto que o patrocinador faz, Bruno Prado?
Sim, acho assim, essas críticas têm a sua justificativa, mas isso é o Felipão. Se não quisesse isso, não contrataria o Felipão. O Felipão sempre jogou assim, como eu já falei, não é do meu estilo favorito, não gosto da maneira como ele joga, mas ele sempre jogou assim. Então, o Palmeiras, quando traz o Felipão, sabe que vai jogar assim, bola aérea, sem muita criatividade. Essa coisa de defender os caras também é muito dele. ele não levou o Romário para uma Copa do Mundo.
E acima
por exemplo,
de tudo,
né? Acho que... E já ganhou muito assim. Ganhou eu não muito. Gosto, mas sem dúvida ele é muito vencedor. É um técnico histórico do futebol brasileiro. Mas não mudará. Depois de 30 e poucos anos de carreira, 70 anos de idade, ele vai continuar jogando dessa maneira e muitas vezes vai dar certo. E outras vai dar errado, como deu ontem.
Não, né? Pode a soberba. E quando ele é perguntado sobre as vaias da torcida, por exemplo, eu sou contra o que a torcida fez, quebrar estádio, invadir treino, essas coisas todas, entendeu? Mas é um direito do torcedor na arquibancada xingar, vaiar, xingar. Sim, de claro. Pipoqueiro, como xingou o time de amarelão, xingar o Felipão. O time foi eliminado. Aí... ele, ah, isso eu nem ligo, ah, se não tiver contente comigo, como dizendo, ó, em tom de ameaça, ó, eu largo isso aqui se ficarem me enchendo o saco, hein, não quer mais,
vai
perdeu
embora,
o tesão, é isso aí. Pega as coisas e vai embora então, Felipão, deixa pra outro, tem um monte de cara querendo trabalhar.
Não, e a coisa mais ridícula que aconteceu ontem, depois e durante o jogo foi ele tirar o William, que tinha colocado duas bolas, uma na trava, inclusive, pra colocar o Daverson no intervalo, ninguém entendeu. Isso daí talvez tenha sido a derrota do Palmeiras que aconteceu aí. E a outra que depois do jogo ele vira pra imprensa e fala que o time joga bonito.
É,
e ele tá falando isso há mais de um jogo. É, há vários jogos seguidos ele tem insistido nesse discurso de que o time joga bonito. O time não joga bonito. Ontem o primeiro tempo foi bom, mas o segundo tempo foi uma tragédia.
A gente vai falar mais sobre isso, Tebas tem informações e outro detalhe, hein? Vocês aturaram o Daverson? O Luiz... a Yara vai falar sobre o Palmeiras. O Luiz Adriano sairia do jogo. Subiu a placa ali, 10, fora do jogo. Aí o Scarpa foi ao banco, falou que estava sentindo alguma coisa e saiu. O Luiz Adriano não terminaria o jogo. O Felipão tiraria o Luiz Adriano. Só o Daverson terminaria o jogo com o Palmeiras precisando de gol para levar a classificação para casa. O Luiz Adriano seria substituído, melhor atacante do Palmeiras. Seria substituído. Não foi embora porque o Scarpa pediu pra sair. Tem mais essa ainda pra conta do Felipão. Então, poxa vida, com o time que tem, com o elenco que tem, será que não dá pra fazer coisa melhor? Meio de 11, vamos pro intervalo. Já tem mais aqui no Camisa 10. Palmeiras eliminado, a torcida brava. Mas tem Corinthians, tem São Paulo, tem Santos... tem os jogos de hoje, tem muita coisa aqui no Camisa, né, Diogo?
Vermelho do Expo Center Norte até o dia 29 de agosto.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
A primeira partida com empate. Segue na Libertadores da América por enquanto 1-1. Um Palmeiras, um pro Grêmio aqui no estádio. Dr. Paulo Machado de Carvalho no bairro do Pacaembu. Toma lição de Leonardo. Na banqueira para cobrança do lateral. Sai jogando curto para Jeromel. Jeromel tem Kahneman. Kahneman domina, tem Michael. Pedindo também domingo para Michael. Daí a bola tocada aqui para Jean Felipe pelo setor canhoto de campo. Desce o time do Grêmio. Jean-Pierre Digo. Vindo na frente para lançar, olha o Pebolinha, sai o Everton, volta a bola, Alisson tocou, é gol! Gol do Grêmio! É de Alisson, 23! Ele passou no meio da zaga do Palmeiras. Dividiu com
aí o gol Everton. Que sacramentou a eliminação do Palmeiras ontem. Gabriel Dias.
É.
Palmeirense, dá pra ver pela cara de torneira do Mauro Betti.
O Mauro tentou disfarçar uma pseudo-intelectualidade ali.
Ele
uma...
só representa,
não, não,
né?
Der.
Ele é não só
der.
Um grãozinho de areia no meio desse mar todo aí de palmeirenses cabisbaixos com a eliminação. Yara Oliveira, e aí, torcedor quebrou, jogou grade na porta do Allianz Parque, isso a gente repudia, ninguém gosta, a eliminação, claro que machuca, a tristeza faz parte, mas isso não é legal, né?
Exatamente, boa tarde a você, boa tarde. E boa tarde amigos do Camisa 10, vem aqui só pra formalizar, né, as notícias do Palmeiras, já que já rolou muita discussão, e é exatamente isso, ontem depois do Palmeiras não ter mais o sonho de conquistar a Libertadores desse ano, o Felipão deu uma entrevista coletiva e falou do que aconteceu no jogo, vamos ouvir.
Posso dizer que nós pagamos caro pelos nossos erros do primeiro tempo. Defensiva, quando na parte ofensiva. Nós também criamos oportunidades boas no primeiro tempo e não conseguimos fazer o segundo gol. E pagamos por erros que cometemos e que sabíamos estudamos o adversário e tínhamos a consciência de que algumas situações eram aquelas desenhadas. Mas, por alguma razão, nós não estávamos no lugar certo. E, então, pagamos uma desclassificação de uma situação que era interessante para nós, saímos vencendo. Dois, três minutos depois tomamos o gol. Então, agora é tentar, durante essa semana, corrigir para que no futuro algumas coisas não aconteçam dessa forma como aconteceu, principalmente em jogos de mata-mata.
E como a gente vinha comentando aqui, Márcio Espímpolo, rolou muita confusão ontem depois do jogo, cadeiras quebradas lá no Pacaembu, mas também a arena do Palmeiras, que não sediava o jogo de ontem por conta dos shows da dupla Sandy Júnior, também foi alvo da fúria dos torcedores. E com essa derrota e desclassificação do Palmeiras, é a oitava vez que o time do Palmeiras não segue para uma semifinal de Libertadores. Isso aconteceu nos anos de 1961, 68, 71, 99, 2000 e 2001. Então, o que resta pro Palmeiras agora é focar no Brasileirão, ele que enfrenta o Flamengo no próximo domingo e também tem uma partida atrasada contra o Fluminense no dia 10 de setembro. O Palmeiras que ocupa a terceira posição com 30 pontos.
Muito obrigado, Yara. Essas cadeiras que foram quebradas no local onde o ingresso custa muito caro, hein, no Pacaembu. E claro que a prefeitura vai mandar a conta pro Palmeiras. Foi no mesmo setor onde eu citei aí que saíram do braço aí e pessoas mais de idosas, mulheres, enfim, também saíram no braço. Antes do Bruno Prado falar mais sobre isso, o Arthur Cipriani acompanhou o jogo do Pacaembu ontem da Jovem Pan lá em Porto Alegre. Ele tem informações também pra gente. Vamos ouvi-lo.
E o Grêmio veio até São Paulo e foi imortal. Venceu o Palmeiras por 2-1 e se classificou para a sua décima semifinal da competição. A terceira seguida. Grêmio, que veio a campo com seu time titular. Venceu por 2-1 com gols de Everton e Alisson e agora vai dar sequência à competição. Acompanhe a entrevista coletiva de Renato Portaluppi, que fala sobre essa grande vitória.
O Grêmio gosta de agredir. Não é porque nós ganhamos o jogo hoje. Vocês são testemunhas. Eu vivo falando isso há quase 3 anos. O Grêmio tem sim o melhor futebol do Brasil. O Grêmio tem o melhor futebol do Brasil com resultado. Com resultado. O Grêmio não ganhou em 2 anos e meio 6 títulos à toa. O Grêmio não encara qualquer adversário de qualquer competição, seja a Copa do Brasil, seja a Libertadores, seja Campeonato Brasileiro, na casa do adversário de igual para igual. Então a gente respeita todo mundo. Agora, futebol bonito o Grêmio tem sim, e o Grêmio pode perder, mas se você for ver os números aí, eu tenho certeza que o aproveitamento do Grêmio é excepcional, principalmente se tratando de mata-mata.
E agora Renato Portaluppi se prepara para voltar a jogar o Campeonato Brasileiro no final de semana contra o São Paulo. A provável escalação do Grêmio será o time alternativo, time reserva, que deve contar com o Luan e também Diego Tardelli. Depois, na semana que vem, temos mais um confronto na semifinal da Copa do Brasil. E aí a vantagem é a gremista, que venceu por 2-0 o Atlético Paranaense e agora vai jogar na Arena da Baixada, precisando pelo menos de um empate para se classificar para a semifinal da competição. Acompanhe aí, grande abraço e viva o futebol brasileiro!
Muito obrigado, Cipriani, pelas informações. Meio de 21, Gabriel.
E depois do jogo, a torcida do Grêmio, que estava ali naquela parte reservada aos visitantes, ao lado do tobogã, saudou os seus jogadores com muita festa. Nós vamos acompanhar o vídeo que foi registrado no gramado do Pacaembu. Esses são os jogadores do Grêmio se aproximando. Ali o Jean-Pierre. Aí vem todo o elenco, né? O Cebolinha já está ali ao lado também.
O Alisson, né? Se xingam do lado, faz parte, né?
Não, claro, tá do ladinho, vai aproveitar a onda, né? Aí a festa do torcedor do Grêmio, aliás, ontem como jogou bola esse Jean-Pierre, né? Jogador da base jogador do Grêmio, realmente
o um destaque é da partida. Pela beirada, né? Um sim, cara, mas
a parte Palmeiras ruim, né?
Xingou mais uma vez, são gritos inéditos, né? Há uma criatividade sempre, né? Time sem vergonha, pipoqueira, sabe, sempre. Aí você vai ouvir o gritão do Palmeiras. Ó. Vergonha, time sem vergonha. Tebas, no final da transmissão, já registrava com o Nilson César. E aí, logo depois disso, começou a pancadaria nas cadeiras ali do Pacaembu. Repito, onde o ingresso custa bem caro, hein? Onde o ingresso custa bem caro. Meio-dia 22, Gabriel Dias.
Vamos lá pro Corinthians então agora. Legal, e aí, Tebas, Rafael Tebas, amanhã tem jogo contra o Fluminense na Copa Sul-Americana. Fala, Tevas.
Tudo bem, Gabriel Dias? Muito boa tarde. Boa tarde, Márcio Espímpolo. Obrigado também. Boa tarde, Bruno Prado, ouvinte da Panô, camisa 10. O Palmeiras, aliás, o Corinthians, né? Tô acostumado com o Palmeiras, o Corinthians.
Fez
o jogo ontem, junto com o Márcio Espímpolo. O Corinthians, amanhã tem jogo fundamental na temporada. Pega o Fluminense pela Copa Sul-Americana, em jogo marcado para as 21 horas e 30 minutos, né? O Maracanã já tem um bom público, 35 mil ingressos vendidos antecipadamente. Então vai ser pressão para cima do Corinthians. Noticiário bastante movimentado no Corinthians, Espímpolo. O Pedrinho era dúvida pro jogo, no entanto foi reavaliado pelo departamento médico com dores no quadril, mas vai pro jogo. Está confirmado, será titular do Corinthians contra o Fluminense, o garoto Pedrinho. Aí uma dúvida no setor de meio de campo, entre Matheus Vital e Sornossa. Ontem no treino os dois jogadores atuaram, na primeira metade o Sornossa, na segunda o Matheus Vital, então a dúvida existe entre os dois jogadores, Vital e o Sornossa. Um provável Corinthians para pegar o Fluminense, Espímpolo e Gabriel Dias, Bruno Prado. Cássio, Fagner, Gil, Manuel e Danilo Avelar. Meio de campo com Gabriel, Júnior Urso, Pedrinho, Matheus Vital ou Sornossa, existe essa dúvida. E aí mais à frente, Cleison e Wagner Love. Notícia importante, viu, Espímpolo? O Ramiro, meio campista reserva, ainda não engrenou com a camisa corintiana e recebeu sondagem de um time da Rússia. Não foi revelado o time, a sondagem de 6 milhões de euros, 27 milhões de reais, né? Muita grana para um jogador que está no banco de reservas. E ontem, o Corinthians divulgou o seu balanço nas contas e o déficit de 2019 superou 100 milhões de reais de dívidas, né? O conselho pediu explicações e nas justificativas o Corinthians diz que alguns pontos são importantes nessa justificativa. O primeiro deles, as contratações no começo dessa temporada, as receitas, como cotas de TV, vão ser pagas somente no mês de setembro, as receitas de bilheteria seguem sendo destinadas ao pagamento da Arena Corinthians, então são várias justificativas do Corinthians para esse déficit de 100 milhões de reais nas suas contas, Márcio Espímpolo.
Muito obrigado. Levantou o dedo aí, o que aconteceu?
Um último ponto aqui. O Guilherme Arana, né, era sonho do Corinthians e tal, mas foi anunciado como jogador do Atalanta por empréstimo. Então o Arana não vem para o Corinthians, pelo menos nesse momento.
Ué, cadê a cachoeira do Vampeta?
É, tem que falar com o Vamp.
Na cachoeira, viu o cheque assinado na reunião com o Andrés? Não, tava dentro da sala do Andrés, assinaram o cheque. O Arana veio, ai que xarope, Vampeta.
É, como comprou o Danilo Avelar, né, que tava emprestado. Arana não virá. Arana joga na Atalanta. Atalanta que está na Champions League. Vai jogar a Champions League, o Guilherme Arana.
Faltou alguma coisa? Até você
não,
levantou o dedo de novo?
Nesse contrato do Arana com o Atalanta, né, por empréstimo, mas tem o direito de compra. É obrigatório, de aproximadamente 30 milhões. Então, a tendência é que, de fato, o Arana não possa vir ao Corinthians, mesmo quando acabar esse empréstimo.
Ah, quero ver a cachoeira do Vampeta aqui que ele vai explicar. Meio dia 25. O Tebas falou de estádio, essa coisa toda não está no script. Aqui a produção me informa, Gabriel Dias. Mas o Barcelona apresentou um estádio para a base.
Sim.
Bruno Prado.
Johan Cruyff Arena.
Johan Cruyff Arena, exatamente. Que bela homenagem. Tem foto disso, né? É um vídeo sobre isso. Vamos acompanhar então. Ó, nota 10 essa homenagem, hein? Ó, que beleza, Bruno Prado.
Em nome de todos nós, o equipo e eu, só queremos desejar uma coisa. Desfrútate e hasta depois do partido. Gracias.
São os dizeres do próprio, né?
Sim. O Cruyff, eu acho que é o maior influenciador do futebol mundial. Foi um grande jogador e as ideias dele, né, que vinham das ideias do seu treinador na seleção holandesa, o Rinus Michels, influenciam até hoje. O próprio Pepe Guardiola, que é um cara também do Barcelona, que foi jogador do Cruyff no Barcelona, segue muitas ideias dele, uma justa homenagem, um jogador histórico e, além de jogador, também foi um grande técnico e um influenciador muito grande no futebol mundial.
É, muitas falas, dizeres, enfim, pintados por aí, estão imortalizados, né?
Na tela é o primeiro título de Champions League do Barcelona contra a Sampdoria em 92, gol do Ronald Koeman, e o técnico era o Cruyff, né? Então, por isso essa imagem, né? No primeiro título europeu do Barcelona, Cruyff de treinador.
De deixar desfrutar tanto gente, que sorte que tenho eu.
Aproveitar realmente, e é um estádio para base, olha só, enquanto gente não tem nem onde treinar aqui, eles têm um estádio para base. Meio-dia e 27, vamos falar do Santos, Gabriel Dias.
É, porque o Santos também está tentando voltar aí à liderança do Campeonato Brasileiro, joga no final de semana, E aí, Diogo Mesquita, pra voltar a vencer no Brasileirão, hein, Diogo?
Olha, Gabriel, o Santos se reapresentou nessa quarta-feira. O time havia ganhado uma folguinha na terça-feira. Lembrando que no sábado tem duelo contra a Chapecoense. Duelo fora de casa, lá em Chapecó. E o Peixe precisa dessa vitória, sim, para voltar à liderança. E ainda precisa contar aí com o tropeço do Flamengo, que hoje é o líder do Brasileirão. E o Santos, fora de casa nas últimas partidas, tem tropeçado, duas derrotas consecutivas, perdeu para o São Paulo, perdeu também para o Cruzeiro, não vence, não faz um pontinho sequer fora de casa, faz mais de um mês. Última partida que conquistou ponto fora de casa foi no Engenhão, venceu o Botafogo no dia 21 de julho. E na manhã dessa quarta-feira, quem falou foi o Marinho, ele que fez um gol no empate por 3-3 no final de semana. Marinho foi um dos que saiu mais angustiado, um dos que saiu mais bravos após o empate por 3-3 contra o Fortaleza. Vamos ouvir o atacante santista.
Não, a minha chateação, claro que depois do jogo também, domingo, na segunda, assim como todos também, né? Ficaram com essa sensação, essa chateação. Eu sou um cara que... O futebol tem essa, né? De ganhar e perder, mas eu sou um cara que eu fico muito chateado e pelo jeito que foi, né? Mas eu acredito também, quando eu entrei no vestiário também, todo mundo estava com a sensação, né, da pior possível, porque não é costume, né, a equipe do Santos jogando o que vinha jogando e tomar um empate, né, depois sair 3-0. Então eu acho que é complicado, é chato, mas não dá pra gente estar se lamentando muito, não. Agora já tem um jogo contra a Chapecoense que a gente precisa, né, dar uma resposta.
Marinho que...
Belo cabelo, né?
Belo cabelo. Marinho gosta de inovar. Ele que está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo, não joga contra a Chapecoense no final de semana, Márcio Espímpolo.
Muito obrigado, Mesquita. Bom jogador, vai fazer falta, né, Bruno Prado? Rapidinho.
Vai ele, fora o Jorge também. O Santos tem um jogo... Não é um jogo, é um jogo com o time de baixo, mas o momento do Santos... Ele faz com que a gente tenha atenção de como o time vai reagir depois de perder a liderança de 3 jogos sem ganhar.
Hoje tem outro bom jogo, Gabriel Dias.
A Jovem Pan vai transmitir no YouTube. Jovem Pan Esportes, Flamengo e Internacional.
Você que transmite, né?
É isso aí, eu, Bruno Prado e o Giovanni Chacon, 9:30 PM. O Flamengo tem vitória por 2-0 no jogo de ida, tem essa vantagem. No jogo da volta, o Internacional vai tentar superar os rubro-negros. E, aliás, o torcedor do Inter tem feito bastante festa apoiando a equipe para ver se o time do Odair volta a conseguir essa vitória e consegue avançar para a próxima fase da Libertadores. Sai desse jogo o adversário do Grêmio na próxima fase da Libertadores da América.
Aí a apoio torcida no treino, então com certeza tem tudo para ser um grande jogo. Arrisca o palpite, Brunão?
Flamengo passa. O Inter pode até ganhar o jogo, mas acho que passa o Flamengo.
Você quer o palpite aí, Gabriel?
Vai passar o